serviços públicos. Então é uma agenda de Estado que a gente está iniciando agora, em que a gente vai trazer ganhos sociais, ganhos logísticos e ganhos ambientais.
Desde 2023, 1,5 bilhão de reais foram investidos para fortalecer a navegação no país. Só neste ano, a previsão é de um investimento total que supera 0,5 bilhão de reais. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Márcia Fernandes.
De janeiro a abril deste ano, o Brasil registrou a melhor movimentação da história nos aeroportos, ultrapassando os 44 milhões de passageiros.
Um crescimento de 7,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.
A aviação doméstica com voos pelo país registrou mais de 33 milhões de viajantes.
De acordo com o Ministério do Turismo, o fortalecimento de destinos domésticos contribui para o cenário.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei que reduziu área protegida no Pará para viabilizar ferrogrão.
STJ identifica tentativas de fraude com comandos ocultos em petições e determina a apuração dos casos.
Presidente do TSE defende a atuação contra o uso abusivo da inteligência artificial nas eleições.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a lei que autorizou a redução de área protegida no Pará para viabilizar a construção da Ferrogrão, ferrovia projetada para ligar o norte do país ao Mato Grosso.
A ação foi apresentada pelo PSOL contra uma lei de 2017. A legenda sustentava que a Constituição exige a edição de lei formal para a redução de áreas protegidas.
No julgamento, prevaleceu o entendimento do relator ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, não houve irregularidade no processo legislativo nem retrocesso ambiental, já que a construção da ferrovia continua condicionada à obtenção de todas as licenças solicitadas pelos órgãos competentes.
O plenário também aderiu à proposta de autorizar o Poder Executivo para compensar por decreto a área de retirada do parque.
STJ detecta uso de prompt injection em processos e anuncia medidas de segurança e responsabilização dos envolvidos.
O mecanismo tenta manipular sistemas de inteligência artificial por meio de comandos invisíveis inseridos em documentos judiciais. Tiago Gomiti.
O Superior Tribunal de Justiça informou ter identificado petições com técnicas de prompt injection usadas para enganar modelos de inteligência artificial com comandos ocultos. Segundo o presidente da corte, ministro Herman Benjamin, o sistema STJ Logos possui barreiras de segurança capazes de neutralizar as tentativas de fraude. O tribunal determinou que os casos sejam certificados nos autos e anunciou a instauração de inquérito policial e procedimento administrativo para apurar responsabilidades criminais e disciplinares de advogados e escritórios eventualmente envolvidos.
Presidente do TSE defende a atuação contra o uso abusivo da inteligência artificial nas eleições.
A declaração do ministro Nunes Marques foi feita durante a abertura do seminário Seta Debate. Mariana Fabre.
O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, afirmou que o uso de inteligência artificial para enganar eleitoras e eleitores ou para atacar o sistema eleitoral não deve ser tolerado. Para ele, o avanço tecnológico que interfere na vontade popular deve ser respondido com inteligência democrática. O ministro lembrou que o uso irregular de IA que viole as normas eleitorais pode ser enquadrado como uso indevido dos meios de comunicação e até como abuso de poder político ou econômico.
Moradores da Ilha do Marajó recebem serviços básicos de cidadania.
Esse foi o quarto dia de itinerância da Justiça do Trabalho. Luma Soares.
Movimentação intensa aqui em Breves, escolas lotadas e pátios cheios de moradores em busca de justiça, cidadania e saúde. Mesmo na reta final, as ações da Justiça do Trabalho não param. Hoje o TRT da 8ª Região deu curso de Libras para profissionais de instituições públicas e inaugurou uma biblioteca temática com doação de livros infantis. O mutirão do Justiça Itinerante é coordenado pelo CNJ com mais de 50 entidades parceiras. Os atendimentos gratuitos em Breves, Portel e Melgaço vão até amanhã, sexta-feira, dia 22.
Após a ação do MPF e de órgãos parceiros, IBGE lança censo da população em situação de rua em Belém, no Pará.
Os dados vão servir para a criação de políticas públicas para essa população. Tatiana Castro.
Segundo dados do CadÚnico contabilizados até 2025, em Belém existem 1.952 pessoas em situação de rua. No entanto, por estarem desvinculados da rede assistencial básica, uma grande parcela desses cidadãos sequer constava nos registros oficiais da prefeitura. Após a ação do MPF e de órgãos parceiros, o IBGE lançou o portal oficial da pesquisa, que vai reunir os dados coletados.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso derruba vetos e libera recursos federais para pequenos municípios endividados com a União.
Sugestão legislativa prevê isenção de imposto de renda para militares.
Chega ao Congresso medida provisória que cria crédito de 30 bilhões para taxistas e motoristas de aplicativo trocarem de carro.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso derrubou os vetos do presidente Lula que impediam municípios com até 65 mil habitantes, mesmo endividados com a União, de receber recursos federais.
Com a decisão, essas cidades voltam a ter acesso a verbas de programas do governo e de emendas parlamentares. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Municípios com até 65 mil habitantes que estejam inadimplentes com a União poderão firmar convênios e receber recursos federais por meio de programas e emendas parlamentares. Isso porque senadores e deputados derrubaram os vetos do presidente Lula a quatro dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em sessão conduzida pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre.
Vossas Excelências sabem que cerca de 90% dos municípios brasileiros, exatamente 92%, possuem menos de 165 mil habitantes. Também é do conhecimento de Vossas Excelências e de todos que o atual quadro de desafios orçamentários e fiscais que as prefeituras por todo o país têm enfrentado para implementar políticas públicas e, por isso, neste cenário, esta sessão congressual, com esta pauta previamente estabelecida, esta deliberação é de extrema importância para que os pequenos municípios brasileiros possam ter acesso aos convênios.
Segundo Davi, a medida pode beneficiar mais de 3 mil municípios brasileiros. Ele disse que a derrubada desses vetos atende a um pedido de prefeitos feito durante a 20ª Marcha à Brasília em defesa dos municípios.
E pedidos pela instalação da CPMI do Banco Master marcaram a sessão do Congresso Nacional nesta quinta-feira. Parlamentares da base e da oposição defenderam a investigação de negociações suspeitas envolvendo a instituição financeira.
O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, afirmou que a leitura dos requerimentos para a criação de CPMIs é prerrogativa da presidência, conforme o regimento do Senado. Ele destacou que a sessão foi convocada para analisar vetos presidenciais relacionados a repasses a municípios inadimplentes.
Em resposta à questão de ordem levantada por vários parlamentares na sessão do Congresso de hoje, que requereram a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a presidência esclarece que as matérias do expediente serão objeto da leitura a juízo do presidente. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário da presidência da mesa do Congresso Nacional.
A Comissão de Educação do Senado debateu os impactos da militarização das escolas públicas brasileiras.
Pesquisadores, representantes de entidades educacionais e estudantes criticaram a presença de agentes militares na gestão escolar e defenderam mais investimentos em políticas educacionais. Repórter Henrique Nascimento.
Segundo os participantes, ainda não existem evidências conclusivas de que a militarização melhore o desempenho escolar. A presidente da Comissão de Educação, senadora Tereza Leite, então, do PT de Pernambuco, afirmou que especialistas defendem avaliações mais rigorosas sobre os impactos pedagógicos e sociais das escolas cívico-militares.
Há um conjunto de setores e segmentos da sociedade que tem alertado para a ausência de evidências conclusivas que associem a militarização à melhoria consistente da aprendizagem, defendendo avaliações rigorosas sobre seus efeitos pedagógicos, sociais e financeiros.
O professor da USP, Salomão Barros Ximenes, afirmou que entidades ligadas à ONU demonstram preocupação com esse modelo.
Todos condenam o Brasil pelo processo de expansão da militarização. Na verdade, nos dá vergonha, né? Essa é a verdade. Nos dá vergonha que o Brasil esteja se inserindo gradativamente num rol bastante pequeno de países que militarizam escolas como política institucional.
O tema também está em debate no Senado. Projetos em análise pelos senadores defendem o fortalecimento das escolas cívico-militares e a criação de uma frente parlamentar sobre o tema.
E militares das Forças Armadas podem ganhar isenção do imposto de renda.
Uma sugestão legislativa aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa avançou no Senado com essa proposta. Repórter Rodrigo Rezende.
Uma sugestão legislativa que será agora analisada no Senado como projeto de lei isenta os militares do pagamento do imposto de renda. O relator da sugestão na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina, afirmou que os militares merecem o benefício pelas condições diferenciadas do trabalho.
O militar não cumpre jornada de trabalho ordinária, não percebe horas extras nas mesmas bases dos seletistas e estatutários civis, não tem direito de greve, está sujeito a regime disciplinar próprio que pode importar privação da liberdade e pode ser convocado a qualquer tempo para o cumprimento da missão.
O projeto também beneficiaria os militares das chamadas forças auxiliares, como bombeiros e policiais militares estaduais e distritais. De acordo com a Hermes Klan, os efeitos financeiros da medida deverão ser debatidos nas comissões temáticas do Senado.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a inclusão da vacina nonavalente contra o HPV no Calendário Nacional de Imunização do SUS.
Essa vacina amplia a proteção contra o câncer de colo de útero e diversos outros tipos da doença. Repórter Patrícia Oliveira.
A proposta amplia a cobertura vacinal contra o HPV, o papiloma vírus humano, que está relacionado principalmente a casos de câncer de colo do útero, além de diversos tumores nas regiões genitais. O Programa Nacional de Imunizações já oferece a quadrivalente, que protege contra 4 subtipos do HPV. A inclusão da vacina nonavalente busca aumentar essa proteção. A autora do projeto, a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, afirmou que a implementação da vacina pelo SUS custará menos ao governo federal do que as despesas com a doença.
Enquanto que a quadrivalente protege a mulher 70%, contra o vírus HPV, a nonavalente protege 90%. Nós iremos economizar 3,8 bilhões de reais em um único ano, porque nós não teremos as mulheres com câncer de colo de útero.
Se não houver pedido para votação no plenário, a matéria segue para a Câmara dos Deputados.
E motoristas de táxi e de aplicativos poderão ter acesso a uma nova linha de crédito para trocar de carro ou comprar o primeiro veículo próprio.
O Congresso Nacional vai analisar a medida provisória que destina 30 bilhões de reais ao financiamento de automóveis de até 150 mil reais, com critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Repórter Alexandre Campos.
Pelo texto da MP editada pelo Executivo, os beneficiários terão carência de 6 meses para o início do pagamento das prestações e de 6 anos para quitar o empréstimo. Os juros serão diferenciados para as mulheres de 11,5% ao ano, enquanto que para os homens de 12,6%. O governo vai destinar 30 bilhões de reais para o programa e exigir das montadoras que a ele aderirem a obrigação de conceder um desconto mínimo de 5% para os motoristas. Ao lembrar que depois da pandemia muitas pessoas optaram por se deslocar por meio de transporte individual compartilhado, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, elogiou a iniciativa do governo.
O governo acerta ao atender milhões de trabalhadores brasileiros e brasileiras que trabalham nesta área, dando uma condição semelhante a outros trabalhadores e outros segmentos da economia que têm acesso a crédito, que têm estímulo para poder melhorar a sua condição de trabalho e melhorar a sua renda.
Também do PT, o senador Camilo Santana, representante do Ceará, lembrou que a MP vai beneficiar ainda os motoristas que, por não terem carro próprio, alugam veículos para transportar os passageiros pelas ruas do Brasil.
A iniciativa pode beneficiar cerca de 1,4 milhão de trabalhadores brasileiros, homens e mulheres que acordam cedo, enfrentam trânsito, insegurança, jornadas exaustivas e que muitas vezes comprometem boa parte da renda no aluguel de um carro para poder trabalhar.
De acordo com a medida provisória, quem aderir ao programa poderá incluir no valor das prestações os gastos com seguro e equipamento de segurança do veículo, desde que não ultrapassem 10% do valor do carro. Antes de ser votada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, a MP será discutida por uma comissão mista de deputados federais e senadores.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Congresso derruba veto que proibia repasse a municípios inadimplentes.
Deputados tornam crime o aumento abusivo de preços dos combustíveis.
Hugo Mota destaca a atuação da Câmara no enfrentamento ao feminicídio.
Plenário muda regras para atuação dos órgãos de fiscalização ambiental.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que altera a legislação ambiental para impedir a suspensão de empreendimentos rurais sem notificação dos órgãos de fiscalização. Saiba mais detalhes sobre a proposta com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que altera a lei de crimes ambientais para proibir o embargo de empreendimentos rurais com base exclusivamente em ferramentas de detecção remota, como imagens de satélite que apontem desmatamento. O projeto apresentado pelos deputados Lúcio Moschini, do PL de Rondônia, e Zé Adriano, do PP do Acre, estabelece novas regras para a atuação dos órgãos de fiscalização ambiental. Na prática, antes da aplicação de medidas mais severas, como embargos ou paralisação de atividades, o autuado deverá ser notificado e ter prazo razoável para apresentar esclarecimentos quanto à infração tiver sido identificada apenas por monitoramento remoto. O texto aprovado também determina que, se for constatado dano ambiental, a fiscalização poderá adotar medidas administrativas cautelares para impedir o agravamento desse dano ou para garantir a recuperação ambiental. Mas essas medidas não poderão ser utilizadas para antecipar punições aos empreendimentos. Relatora da proposta, a deputada Marussa Boldrin, do Republicanos de Goiás, argumentou que a proposta fortalece o direito à ampla defesa e ao contraditório, sem retirar o poder de fiscalização dos órgãos ambientais. Para ela, imagens de satélite não podem substituir o direito de defesa e até fumaça de fogão a lenha pode ser confundida com queimada. O autor da proposta, Lúcio Moschini, disse que o objetivo é apenas garantir o direito de defesa antes do embargo do empreendimento.
Nós queremos que o satélite continue fiscalizando, sim. Antes, porém, que dê o direito de defesa ao produtor rural. Detectou? Perfeitamente. Então notifique o produtor. O ônus da prova hoje é todo do produtor. O satélite não sabe se você tem uma licença de desmatamento. O satélite não sabe se houve uma tempestade e caiu uma árvore. mas o que o satélite faz através de IA é embargar.
A deputada Marina Silva, da Rede de São Paulo, ex-ministra do Meio Ambiente, disse que o projeto dificulta medidas imediatas de proteção em áreas remotas e pode colocar fiscais de órgãos ambientais em risco.
O que estão querendo é voltar ao tempo da impunidade. Não é para corrigir injustiça. Injustiça é expor o fiscal do IBAMA, do ICMBio, aí para uma operação corpo a corpo e ser recebido com bala por pessoas que invadem, que fazem grilagem em terra pública, em terra indígena, em área do governo federal. Isso sim é injustiça. A justiça é usar a tecnologia.
O projeto que proíbe o embargo de empreendimentos rurais com base apenas em infrações detectadas por imagens de satélite seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, critica iniciativas apoiadas pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele afirma que os projetos defendidos podem fragilizar mecanismos de proteção ambiental, favorecer mudanças em áreas de conservação e enfraquecer o combate ao desmatamento ilegal.
No entendimento de Nilton Tato, parte da bancada ruralista adota posições contraditórias ao apoiar compensações por perdas climáticas, enquanto, por outro lado, defende medidas que agravam a crise ambiental.
Educação.
O plenário da Câmara aprovou novas regras para reajuste do piso nacional dos professores do ensino básico público. Quem tem mais detalhes sobre o tema é a repórter Daniela Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que altera as regras de atualização do piso salarial nacional dos professores da educação básica pública. A partir da medida, o piso salarial dos professores do magistério passou a ser de R$ 5.130 para professores com formação em nível médio. Antes da medida provisória, o aumento anual do piso era calculado com base no crescimento do valor anual por aluno do Fundeb. Segundo o governo, esse modelo gerava distorções, porque dependia apenas da variação do valor mínimo por aluno definido nacionalmente. Com a medida provisória, o reajuste passará a considerar a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, somada a 50% da média de crescimento real das receitas do Fundeb nos últimos 5 anos. Segundo o Ministério da Educação, pela regra antiga, o reajuste de 2026 seria de apenas 0,37%. Já com a nova fórmula, o aumento ficará em 5,4%, com ganho real acima da inflação. Relatora da proposta, a senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil de Tocantins, argumentou que a medida busca garantir valorização dos profissionais da educação sem provocar mudanças bruscas nas contas de estados e municípios. Outra mudança aprovada amplia o alcance da política para incluir professores contratados por tempo determinado, ponto defendido pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul.
Não há professores de primeira ou de segunda categoria na escola. Nós queremos concursos públicos, mas ao mesmo tempo reconhecemos que ao longo dos últimos anos, praticamente 50% do efetivo dos educadores e educadoras das escolas públicas são de professores com contrato emergencial.
O deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, destacou que a proposta iguala a remuneração de professores do ensino infantil e fundamental.
Isso aqui agora, os professores do magistério serão tratados todos iguais, professor do ensino infantil, professor do ensino fundamental, todos serão tratados igualmente. Agora, até mesmo os professores contratados por tempo determinado. Todos terão o mesmo piso salarial.
O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, votou contra a proposta, argumentando que o atual piso salarial do magistério ainda não é pago corretamente em muitos municípios.
Que os tribunais de contas apontam que mais de 80% já não paga o piso atual. Aí o Congresso Nacional, sem fazer nenhum sacrifício próprio, porque dinheiro não falta, o que falta é cortar na carne do próprio Congresso, dos privilégios, inclusive dos próprios parlamentares, para de fato ter esse recurso para os municípios e para os estados.
A medida provisória que altera as regras do piso salarial nacional dos professores da educação básica seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Segurança Pública.
Paulo Marinho Júnior, do PL, critica a situação da segurança pública em Caxias, apontada por ele como a cidade mais violenta do Maranhão. O deputado questiona a ausência de representantes do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal em audiência pública realizada no município sobre o tema.
Paulo Marinho Júnior afirma que agentes de outros estados têm sido mais eficientes no combate ao crime do que as forças de segurança do Maranhão. Ele ainda cobra esclarecimentos sobre denúncias de atuação do crime organizado e a possíveis irregularidades envolvendo agentes públicos de Caxias.
Presidência. O presidente Hugo Mota ressaltou a atuação da Câmara com a aprovação de mais de 70 propostas para fortalecer políticas de enfrentamento ao feminicídio e à violência contra as mulheres. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou que desde a assinatura do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, os deputados aprovaram um conjunto de 73 propostas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher e ao combate ao feminicídio no país. A declaração foi feita durante cerimônia, que marcou 100 dias da iniciativa, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de autoridades dos três poderes.
O feminicídio é um flagelo que nos envergonha como nação, mas a união entre os poderes demonstrada neste pacto e a determinação do Parlamento brasileiro em legislar com rigor e sensibilidade apontam o caminho para que em um futuro próximo nenhuma cidadã precise temer por sua vida apenas pelo fato de ser mulher.
Hugo Mota reforçou que a Câmara tem priorizado medidas de prevenção, proteção e acolhimento às mulheres vítimas de violência. Entre as iniciativas citadas está o programa Antes que Aconteça. A proposta prevê a implantação de salas lilás, casas-abrigo e a atuação de defensoras populares capacitadas em direito das mulheres.
A iniciativa contempla a implantação de salas lilás, casas-abrigo e a atuação de defensoras populares, lideranças comunitárias capacitadas em direitos das mulheres. A educação também será um dos pilares desse esforço, porque é assim que transformamos o país. A partir da base.
A coordenadora da bancada feminina, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, destacou os avanços na legislação brasileira, desde a assinatura do Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio.
Para nós é um motivo de muito orgulho nesses 100 dias mostrar o tamanho da colaboração do Poder Legislativo, também junto aos outros poderes, Poder Executivo e Judiciário, de que nós temos aqui uma bancada comprometida a colocar as mulheres como protagonistas e prioridade.
O presidente da Câmara mencionou ainda projetos aprovados recentemente pela Casa, que já se transformaram em lei, como o uso da tornozeleira eletrônica por agressores e a tipificação da violência vicária e do vicaricídio. A Câmara também aprovou a quebra de sigilo bancário em ações de alimentos, quando houver suspeita de ocultação de patrimônio, entre outras propostas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, registra a cassação do prefeito de Governador Valadares, Coronel Sandro. O deputado afirma que a decisão ocorreu após denúncias de irregularidades em contratos da área da educação, incluindo transporte escolar e aquisição de kits para estudantes.
Leonardo Monteiro parabeniza a atuação da Câmara Municipal e de lideranças políticas de Governador Valadares para dar continuidade ao processo. Para o deputado, a votação que resultou na cassação representa um esforço de enfrentamento à corrupção no município mineiro.
Votação.
Deputados e senadores derrubaram o veto presidencial à proibição de que municípios inadimplentes recebam recursos federais. A repórter Silvia Munhato acompanhou sessão do Congresso e tem outras informações.
O Congresso Nacional derrubou 4 vetos do Executivo à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 para permitir repasse de recursos federais para obras de estados e municípios e para convênios com municípios que estão inadimplentes. A sessão também foi marcada por pedidos de parlamentares por uma CPI mista sobre o Banco Master. 2 dispositivos mantidos na LDO prevêem recursos para obras de rodovias estaduais e municipais destinadas à integração de modais de transporte. ou escoamento produtivo e para despesas relativas à malha hidroviária. Mas o Executivo argumentou que os recursos federais não poderiam custear despesas locais. Outro dispositivo permite a doação de bens, valores ou benefícios pela administração pública em período eleitoral, mas o governo federal alegou que a medida é inconstitucional. Também foi mantido o dispositivo que permite convênios com municípios de até 65 mil habitantes que estão inadimplentes. Apesar dos vetos iniciais, vários parlamentares que apoiam o governo declararam que votariam contra apenas o dispositivo sobre doações em período eleitoral. Foi o que disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Porque ele permite a compra de votos. Na verdade, você poder doar em período eleitoral bens, uma série de equipamentos utilitários, benesses para a população, significa descumprir a lei eleitoral, que tem essa vedação muito sadia.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, defendeu a derrubada dos vetos porque eles estariam prejudicando a população.
Para impedir o escoamento da produção, para impedir que aquelas pessoas que moram nos rincões mais distantes do nosso país, as pessoas mais simples, pobres, vulneráveis, miseráveis, não tenham acesso à produção.
No início da sessão, vários deputados e senadores pediram ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, que lesse requerimentos de abertura de CPIs mistas para investigar denúncias relacionadas ao caso do Banco Master. Um dos que pediu a CPI foi o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que aparece em conversas gravadas com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Nas conversas, ele busca recursos para o financiamento do filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Do outro lado está o filme do presidente Bolsonaro, que recebeu investimento privado de alguém que na época não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar sua conduta, inclusive premiado, as suas empresas premiadas como exemplo de compliance. Esse lado não tem nada de errado. E é por isso, presidente, que a gente precisa urgentemente dessa CPMI.
O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que o senador poderia aproveitar a tribuna para responder os questionamentos sobre sua relação com Vorcaro.
O senhor foi visitar ele um dia depois que ele sai da prisão com tornozeleira eletrônica? Quer dizer que não sabia dos envolvimentos dele? Vossa Excelência não sabia da aplicação do Rio Previdência, governado pelo seu partido, no seu estado, pelo PL, Cláudio Castro, 970 milhões?
O senador Davi Alcolumbre ouviu as reivindicações, mas indeferiu os pedidos, afirmando que a decisão sobre o aumento da leitura dos requerimentos de CPI é da presidência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia. A Câmara aprovou projeto encaminhado pelo governo que pune com prisão aumento injustificado no preço dos combustíveis. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão, além de multa, para quem aumentar sem justa causa o preço de combustíveis, considerados bens de utilidade pública. A proposta altera a lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. O projeto considera sem justa causa o aumento de preços que não tenha relação com a elevação dos custos de produção, distribuição e importação dos combustíveis. As penas poderão ser aumentadas até a metade se o aumento injustificado ocorrer durante calamidade pública ou crise de abastecimento. Para apurar a existência do crime, o Ministério Público deverá firmar acordos de cooperação com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A proposta original do governo previa pena de até 5 anos de prisão, que foi reduzida para 4 pelo relator, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, após negociação com os diversos partidos. De acordo com a justificativa do governo, os combustíveis possuem importância estratégica para o funcionamento da economia e a proposta corrige uma lacuna legal nas relações de consumo. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, criminalizar o aumento de preços vai provocar desabastecimento de gasolina e óleo diesel. Já o deputado Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, diz que já existem instrumentos administrativos para penalizar quem aumentar os preços para ferir a concorrência e o consumidor.
Nós entendemos que é um projeto inócuo. Está criando, na prática, mais uma possibilidade de incriminar posto de gasolina e prender dono de posto. Hoje, nós já temos um sem número de leis que defende a liberdade econômica, que defende o consumidor, que dá um conjunto de ferramentas para o Ministério Público, para a Polícia Federal, que na prática, no mundo real, no dia a dia, vai chover no molhado, porque as ferramentas já estão aí.
O relator Merlon Solano defendeu a necessidade de punir empresários que aumentarem preços sem justificativa. Segundo ele, foram registrados aumentos abusivos e injustificados mesmo depois das medidas adotadas pelo governo desde o início da guerra entre os Estados Unidos e o Irã.
A gente está tendo aí um fundo, um subsídio para o setor de R$3 por cada litro. Ainda assim, se mantiveram os aumentos. Diante deste quadro, da persistência do setor de combustível em elevar seus preços de maneira injustificada, porque o Brasil só consome de gasolina importada 15% de toda a sua demanda. De óleo diesel, a parte importada só chega a 30% de todo o nosso consumo.
O projeto do governo, que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão para quem aumentar sem justa causa o preço de combustíveis, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, denuncia a precariedade e a curta durabilidade de pontes estratégicas na região norte. Ele cita como exemplo a ponte sobre o rio Araguaia, que liga seu estado ao Pará, interditada com menos de 15 anos de uso e prejuízo de R$76 milhões.
Outro caso citado pelo deputado ocorre em Pedro Afonso, onde uma ponte de R$100 milhões, entregue em 2014, está parcialmente interditada. Ricardo Aires exige a atuação imediata do TCU para investigar os métodos construtivos e o processo de execução dessas obras.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, pede agilidade na remoção de uma torre de energia que, segundo ele, está impedindo o avanço de obras de duplicação na rodovia Presidente Dutra e a construção de um acesso viário na Baixada Fluminense.
Bebeto também cobra providências de órgãos reguladores diante do atraso nas intervenções viárias. Além disso, ele defende a continuidade de obras de mobilidade urbana, incluindo a construção de viadutos considerados estratégicos para reduzir congestionamentos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Boa noite! Vai desculpando a qualidade da música aí, viu? Não tava padrão Itapuã FM não, mas tá tudo bem. Sobrevivemos, passamos pelo susto e estamos no ar, hein? Vamos embora! Hoje, quinta-feira, 21 de maio, ano 2026, programa tá começando. Tô achando você muito pertinho de mim hoje, viu, irmão? Tá muito grudado comigo hoje, não sei o que é não. Mas enfim, quero que você participe, que você interaja. Estamos ao vivo no YouTube da BNews TV, vai lá, tá? Deixa sua mensagem, fale de futebol. Vamos falar do resultado do Vitória. Vitória que é o time mais roubado do Brasil, todo mundo sabe. Mas ontem meteram a mão no ABC. Meteram a mão, não me olhe com essa cara não, que eu não tenho medo de cara feia. Meteram a zorra da mão no ABC, eu vou mostrar o lance no YouTube. E só maluco que vai discordar de mim. Só maluco vai discordar de mim. E eu quero ver se alguém dessa bancada aqui, se discordar, é clubismo. Mas que bom que o Vitória, que já foi tão prejudicado, né? O clube mais roubado do Brasil. E aí a CBF que me puna. Mas dessa vez meteram a mão no ABC, que ontem tomou-lhe sua porradinha 6-2. É, tive que gritar 8 gols ontem. Obrigado, viu, Silva Rocha? Você já sabia, eu tenho certeza que você já sabia disso. Vou falar também do Bahia. Eita, que já a gente apresenta o reforço. O certo era eu começar com Vitória, mas eu não vou começar com Vitória hoje. Não tem a menor condição de eu começar com Vitória hoje. Vitória hoje vai ter que esperar um pouco. Quero saber essa história de Alei Ruvelis. Quero saber se tem novidades sobre Ceni. Eu já desisti, né? Eu achei que ia cair. Mas outra, vou lhe dizer, viu? Torcida organizada aqui tem força nenhuma. Bamô é fuleira, Imbatíveis é fuleira. Torcida aqui tem organizada, não tem força nenhuma. Quem tá dizendo sou eu. Não tem força, eu não quero violência não, viu? Tô avisando, quando eu falo de força, é de protesto, é de grito, é de atuação dentro do clube. Não tem força. Não tem força nenhuma, tá? Ah, porque Flávio queria até botar uma entrevista aqui com o pessoal da Bamô. Eu disse, pra quê? Pra quê? Vai trazer o que de positivo? O que é que vai trazer de positivo? Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer essas e outras informações. Henrique e Juliano operando aí o nosso YouTube da BNews TV. Vai lá, deixa sua mensagem, interaja com a gente. E Everton Bruno na mesa de 9.233 canais. Doutor Mouse, bota o telefone de contato aí do povo, vá!
Participe através do WhatsApp 996542750.
Aí não adianta começar a me mandar mensagem no WhatsApp me xingando, não. Viu? Deixa eu mostrar o lance primeiro no YouTube da BNews TV, que daqui a pouco eu solto. Porque eu sei que já tá chegando mensagem aqui, que o nosso produtor, Francisquinho, já tá ouvindo as mensagens aqui, dizendo que vocês estão reclamando de que não teve roubo nenhum. Nosso produtor tá ouvindo as mensagens aqui, e aqui eu não tenho negócio de filtro, não. Eu boto no ar, viu? Viu, meu produtor? Pode botar no ar aí, sem negócio de cortar áudio, não. Tá? Mas vamos embora. Eu quero o hino do Bahia, eu quero o hino do Tricolor pra gente trazer as primeiras informações do Bahia. Ele chegou. Rapaz, foi muito tempo de negociação. Só eu conversei com ele 6 meses. Silva Rocha falou mais 3, ficou uma semana sem responder. Aí entrou Vitória Alves, falou em 2 horas e resolveu e fechou o assunto. Bota a vinheta dele aí, que saudade que eu tava. Ele já foi meu chefe, acredite. Esse porra pequeno já foi meu chefe. Bota a vinheta dele aí, vá. Boa noite, Valença, meu amigo e irmão, seja bem-vindo.
Boa noite, Fábio. Boa noite.
Liga o microfone do cara, velho. Não, então joga esse fora, vá.
Eu vou aqui com aí. O Flávio, a gente divide aqui sem problema nenhum. Boa noite a você, ouvinte da Itapu FM. Boa noite, meu caro Fábio Gomes. Boa noite a todos da maior audiência do Rádio Esportivo da Bahia. É, Reinaldo aqui, Flavinho. Todo mundo que está acompanhando a gente. Silva Rocha, que participou intensamente dessa conversa. Zé Eduardo, pela oportunidade. Vitória Alves também. Pois é, seu Fábio Gomes. Você quer que eu fale o quê? Fale de quê? De futebol, é? Não teve.
De balé eu sei que você entende, mas é melhor a gente começar a falar do
mas
futebol.
Mas é porque futebol não teve.
Bahia segue... ficou no controle remoto, né?
É, segue treinamento visando duelo contra a equipe do Curitiba, meu caro Fábio Gomes. E algumas coisas chamaram atenção hoje. E eu vou dizer em relação ao time sub-20 do Bahia. Porque com a ausência de Nestor, de Eric suspensos, o David Martins não participou do jogo sub-20. Então já pode ser um dos atletas que deve figurar na lista do Rogério Ceni para o duelo contra a equipe do Curitiba. Aí você vai me perguntar, Fábio Gomes, que eu já sei, já te conheço de longos carnavais. Rogério Ceni continua, tem moral no Bahia? Para mim, tá mais do que claro que o Grupo City, ele não vai agir de forma esporádica ou aleatória em relação ao seu conceito. Qual é o seu conceito? É a manutenção do trabalho, é aguardar o trabalho e a evolução do trabalho. Ah, tem evolução, Valença? Aí a gente percebe que de um ano para o outro, teve. De 2024 para 2025. De 2025 para 2026. Só que em 2026, quando a gente esperava uma evolução maior, estava até conversando com a Vitória Alves hoje mais cedo, aqui no ar, o Bahia andou para trás. Porque foi eliminado para o Orins e também para a equipe do Remo. Estou falando de pré-Libertadores, estou falando de Copa do Brasil. E aí o torcedor já vai para cima do Rogério Ceni e já vai para cima de contratações. Por que que eu falo isso? Tá chegando agora a janela de junho. Nós temos durante 60 dias de Copa do Mundo. Já vou adiantando que o Bahia vai dar um período de férias para os atletas, para todos que trabalham no clube, com o futebol. E com isso, a expectativa é de contratações. Eu, Marcos Valença, não acredito que, mesmo com essa fase ruim Com essas duas eliminações, o Bahia vá ao mercado e traga 3, 4, 5, 6 jogadores, como muitas pessoas querem. E tem a filosofia do seguinte: muitas vezes a gente percebe que o Bahia, para poder contratar um jogador da posição, ele tem que primeiro negociar um dos atletas que atuem nessa mesma posição. Vou dar um exemplo. Fábio Gomes é o nosso narrador. Se eu quiser trazer um outro narrador assim do Grupo City, só depois de Fábio Gomes deixar a equipe para poder fazer essa movimentação. Então, eu não vou nessa, não embarco nessa de que o Bahia vai trazer 6, 7, 8 contratações, mas também eu vejo que o Grupo City tem sim a intenção de manter o trabalho do Rogério Ceni.
Agora, Valença, a pergunta que eu faço é: Jean Lucas não jogou na partida passada, pelos desfalques, naturalmente ele deve voltar a ser titular contra o Curitiba, na sua opinião?
Sim. Sim, eu não. Até porque você não vai ter o Nestor e não vai ter o Eric, né? Então você já tem duas perdas no setor de meio de campo. E eu acho que o fato do Jean Lucas não ter entrado na partida contra o Grêmio, ele chama muito mais atenção na ideia de poupar o atleta. Porque já havia sido marcado pela torcida, o ambiente já não era bom, o resultado já não era bom. E você mudar para poder colocar um atleta que não tá gozando do apoio do torcedor, seria mais um fator, vamos botar assim, mais um combustível para aquele fogaréu que já estava no estádio da Arena Fonte Nova no último sábado. Último domingo, né?
Tá aí o nosso querido Marcos Valença, vai no YouTube da BNews TV, deixa sua mensagem, faça sua pergunta, falando do Bahia, falando do Vitória. É hora do nosso comentarista, ele agora também tem vinheta, tá danadinho, bota a vinheta do homem aí. Mais um,
o comentarista do povo.
Boa noite, Flávio!
Boa noite, Marcos Valença, seja bem-vindo à nossa família aqui, rapaz, sucesso pra você. Não vou desejar sorte não, porque você é competente e aí só deseja sorte pros incompetentes. Então, sucesso aí nessa jornada na Itapu FM, porque você vai agregar muito valor, com certeza. Boa noite a você, Reinaldo, a você, Fábio Gomes. O menino dos Exos Nervosos também, o cabelinho me chamou hoje de Everton Bruno, mas boa noite Henrique, Juliano também, a você torcedor do Vitória, a você torcedor do Bahia que está nos ouvindo aí na 97.5, a gente está ao vivo com você para mais uma resenha. E o Marcos Valença trouxe aqui todas as expectativas que ele tem sobre essa parada para a Copa do Mundo, porque existe a possibilidade, mesmo que remota, do Grupo City refazer o planejamento frente a uma queda brusca de produção do seu time. Obviamente que a queda que eu venho falando há bastante tempo não é fruto exclusivamente do Rogério Ceni, tem uma parte importante do Ferran Soriano também, do Cadu Santoro, porque os atletas que vieram da janela de transferência não supriram os papéis que eram a expectativa e as lacunas da equipe, né? Para o ataque, por exemplo, você perdeu o Lúcio Rodrigues e depois perdeu o Thiaguinho, né? Perdeu o Thiaguinho, que está lá na MLS nos Estados Unidos, e para repor essa perda você trouxe de volta o Everaldo. Então o torcedor do Bahia voltou a 2023, quando o Everaldo figurava na equipe tricolor, naquela briga contra o rebaixamento. Obviamente que ninguém quer voltar a essa realidade. No gol nós temos um problema eterno, né? Já tivemos o Marcos Felipe, depois chegou o Ronaldo se machucou agora há pouco. Marcos Felipe saiu, chegou o Léo Vieira, não demonstra uma regularidade no desempenho, apesar de ter feito boas partidas, falhou também em alguns momentos, e o João Paulo me parece também que não vai ficar. Então o problema do gol, né, Marcos, vai continuar por mais um tempo, né, já que o Ronaldo volta depois da Copa do Mundo. Então a parte que assiste ao Rogério Ceni, nós temos problemas, mas nós não podemos deixar de citar a parte da gestão do futebol, que é do Cadu Santoro, porque os investimentos não vão ser feitos como o torcedor espera.
Lembrando, viu, Valença, que você está chegando, eu tenho tido vários embates com o Flávio, que defende a permanência de João Paulo.
Não defendo,
que
não.
Que acha que João Paulo é o melhor goleiro do Brasil.
Não é verdade.
E persegue o Léo Vieira, dizendo que o Léo Vieira frangou nos últimos gols.
Eu não falei isso, não. Bro.
Então, Marco Valença, você também acha que o João Paulo deve permanecer no Bahia?
Não acho.
Obrigado.
Seja bem-vindo aqui. Você imagina
o seguinte. Foi o critério de contratação do Marcos Valença. Foi lá, você defende a permanência de João Paulo? Sim. Contratado. Não. Volto depois.
Mas deixa eu te falar. quando você tem um goleiro que é considerado titular como Ronaldo, você tem a contusão do Ronaldo, você tem um outro goleiro no elenco que é o reserva, e você traz um outro goleiro de menor expressão, e na primeira chegada desse novo goleiro ele já é o titular na partida seguinte. Então, assim, você não tem a confiança nesse João Paulo para poder ser o titular. Se você não tem a confiança para ter o João Paulo como titular, o que é que você fala? A sequência de jogos. Quando é que você vai dar sequência de jogos pro goleiro? Quando tiver oportunidade. Teve oportunidade, ele não jogou. Então, para mim, ele não performa com a segurança que a comissão técnica teria no goleiro para poder ser o responsável. Agora, também, não acho que Léo Vieira deveria ser o titular do gol do Bahia. São duas coisas. Eu acho que poderia o João Paulo não renovar, ir embora, e o Bahia trazer um goleiro para ser titular da meta do Bahia.
Eu concordo plenamente. Eu acho que o João Paulo não teve uma sequência. Quando ele foi exigido, falhou, que foi contra o Remo, clube do Remo. E você sabe que cavalo selado você tem que montar e aproveitar a oportunidade. O João Paulo não aproveitou a oportunidade e obviamente que ele falhou naquele lance. Agora, o Léo Vieira, minha opinião, Fábio, e aí não tô perseguindo o Léo não, em absoluto, né? Você sabe disso, mas o Léo Vieira, ele não é o goleiro para figurar na titularidade do gol do Bahia, na minha avaliação, que é um goleiro que sempre foi reserva, sempre figurou em time de baixa expressão e quando teve oportunidade em times de relevância, não foi titular. Então, eu não considero que o Léo Vieira seja o titular do projeto do Grupo City, tampouco da expectativa do torcedor tricolor. Essa é a minha avaliação. Não, não que o João Paulo fique. Eu acho que o João Paulo não teve oportunidade e quando teve, não aproveitou, mas faz parte do jogo também.
Bom, antes de falar do Vitória, de colocar os primeiros ouvintes, bota a foto aí no YouTube da BNews TV. Quem tá no YouTube vai me dizer quem é esse jogador aí, se isso é verdade, se não é. Bota aí no YouTube da BNews TV. Quem é esse Gabriel Pirani? Quem é esse rapaz aí, Valença? Tem alguma possibilidade desse rapaz pintar no Bahia?
Pelo que eu apurei,
com cara de estudante do Colégio São Paulo, parece amigo de meu filho da escola.
É verdade.
Pelo que eu apurei, não teria nenhum tipo de negociação avançada com esse atleta, não.
E aí, meu querido, você acha o que desse jogador, Flávio Lordeiro?
Ele é um jogador que não chega pra vestir, se chegasse, não chegaria pra vestir a camisa de titular, né? É um atleta que tá na MLS, tá de saída do seu clube lá, obviamente que não faz uma campanha de destaque no campeonato americano, que não é exatamente esse campeonato que tem alto desempenho, né? A gente poderia até considerar se ele tivesse uma competitividade, jogos seguidos, mas existiu sim essa possibilidade, essa conversa na última semana do Gabriel Pirani de desembarcar no Bahia, mas eu não vi também evolução, mas não é o atleta, por exemplo, que o, só pra te dar um exemplo, o Alejo Vélez, que na minha avaliação é um projeto para a aposta do Grupo City, é muito melhor do que ele. E eu não acho que o Alejo Vélez vai chegar para resolver os problemas do Bahia no ataque. Então, muito menos o Gabriel Pirani. O Bahia já tem o Del, tem o Gaio Suassuna, que está muito bem, obrigado. Tem o próprio Cauê Furquim, tem o Everaldo, o Willian José. Então, no setor de ataque, o Bahia tem muita gente. Não acho que ele seja a solução para o Bahia, não. Ainda bem que não vem, né? Porque, de segundo jogadores, a gente já está cheio.
Bom, vamos lá, daqui a pouco Marcos Valença volta, vai me falar essa história de Thiago Silva. Hoje eu recebi um bocado de mensagem do torcedor do Bahia perguntando se procede, tem interesse em Thiago Silva. Esse que Thiago Silva, pai. Aí Thiago Silva, pai, que é pra Copa, disse, Thiago Silva? Isso procede? Daqui a pouco o Marcos Valença vai me trazer essa história, tá? Mas vamos lá, bota o primeiro áudio aí, 996542750.
Boa noite, bateria. Queria mandar para Valença uma boa sorte. Ele que vem fazendo um bom trabalho na Codeba. Ele sempre atuou bem naquela loja de cerâmica, vendendo carne, mas eu sempre falei que o ar-condicionado não estava ligado e tem sempre alguém que usa meia. Onde será que eu consigo um eletricista? Que consiga uma passagem barata? Mas sempre com a possibilidade de troca de frutas, verduras? Será que ele consegue um sapateiro bom que tenha crachá para fazer uma boa sopa? É isso, eu sempre falo que Valença é esse cara, sabe? Abraço.
O que é isso, Valença? O Iá mandou pra você aí, mandaram construir um texto pra você, foi?
Que beleza, tão importante.
Quem foi que mandou isso, ô, velho? Não conhece, não. Não, mas você não tem o que fazer, não, né, velho?
Rapaz, eu...
O Flávio Lordeiro tem sérios problemas, sério. Eu tô realmente preocupado com o Flávio Lordeiro.
E eu tô preocupado que ele é do condado.
Meu Deus.
Lá de Laurinho Freitas.
É seu vizinho. Você vai ter que aguentar até pra pegar carona se quiser. Bora, vamos lá, mais um áudio aí.
Boa noite a todos da bancada da Itapuã FM. Deu pra mim perceber ontem a armação tática do Vitória quando tirou Zé Vitor, que Mateuzinho veio centralizar no meio. Aí ele comandou as ações. Tudo bem que o Vitória estava com uma a mais, depois ficou com dois. Mas no segundo tempo, com a saída de Zé Vitor, Mateuzinho deitou e rolou. Chamou a responsabilidade para si. E para mim foi o melhor jogador em campo. Então, o professor tem alternativa agora, né? Se é que ele observou isso. Nilson Oliveira, do povoado Sede, Olindina, Bahia.
Valeu, Nilson. Um abraço pra Olindina. Bota o hino do Vitória aí, que agora vem os lances polêmicos. Quero ver se vai ter algum doido pra discordar de mim. Não é possível um negócio desse. E outra, professor Léo Mendes diz: rapaz, eu ri alto agora no carro. Cara de estudante do Colégio São Paulo. Cara de colega de meu filho. Foi foda. KKK, você não vale nada. Aliás, ó, que os pais do Salesiano que estiverem ouvindo aí, professor Léo Mendes diz que em virtude da greve dos rodoviários, ele vai ser o único professor que não vai dar aula amanhã. Então não tem aula de redação amanhã. O professor Léo Mendes diz que não tem como, né? Porque tem greve, né, professor Léo Mendes? Professor Léo Mendes acabou de dizer que não vai dar aula amanhã no Salesiano. Bota a vinheta dele que sabe tudo do Vitória aí, vá!
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo!
Muito boa noite pra você, Fábio Gomes. Desejar ao nosso querido aqui muito boa sorte aí, fazer parte da equipe, né? Muito bom trabalhar com você. Um abraço, Flávio Lordelo, meu querido.
Isso aí foi ensaiado ou foi espontâneo?
Espontâneo.
Mas você vai bater a mãozinha no YouTube pra se mostrar,
amigo, todo
pra,
mundo
fingir,
viu.
Pra fingir que o grupo é unido.
Não, mas o grupo é unido, sempre foi.
Aqui é de longas datas.
É, aí é gente boa da melhor qualidade. Um abraço, meu amigo Flávio Lordelo, o Henrique e o nosso querido Everton. O Vitória que não teve tempo de treinar e ontem teve mais uma partida, né? O Vitória que vem tendo uma sequência de jogos aí muito grande, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e ontem foi semifinal da Copa do Nordeste, jogo de ida, e o Vitória venceu a equipe do ABC, já tem uma boa vantagem aí pro jogo de volta, venceu por 6-2, 2 gols do Kaiser, 2 do René e 2 do Oswaldo. Vitória que ontem aí fez o que tinha que fazer, né? Se impôs em relação ao adversário. Primeiro tempo, Vitória até começou ali perdendo, né? Perdendo ali para a equipe do ABC. Teve o gol do Igor Bahia, o Vitória empatou, tomou o segundo, depois empatou e aí no segundo tempo só deu Vitória. Vitória teve uma mudança apenas, tá, Fábio, em relação aos jogos que vinha jogando, o time que o torcedor sabia escalar, que foi justamente a saída do René e a entrada do Kaiser. Foi a única mudança desse time rubro-negro. Mas vamos começar a desfilar logo os lances, né? Vamos logo começar, até porque gerou muita discussão ontem, nota do ABC. O ABC soltou uma nota oficial, mas eu gostei muito da postura do Vaguinho Dias, o treinador da equipe do ABC, onde ele disse: não, não teve nada de erro de arbitragem ali. E ele mesmo disse na coletiva do ABC, e o ABC mesmo assim ainda soltou nota. Vamos começar a mostrar o lance do pênalti? Eu chego ali mandar o áudio do VAR, ainda não, né, Henrique? Vou ver se eu consigo aqui, mas vamos lá. Vamos ver o lance do pênalti? Tá lá o pênalti do Mateuzinho e aí apareceu o gênio, né, Fábio? O gênio que eu digo é a genialidade, o Mateuzinho é diferente no elenco do Vitória, mas ele precisava aparecer. E ele apareceu. Fez fila costurando lá desde o meio campo e aí o Edson acabou puxando o jogador do Vitória. Pênalti, na minha visão, indiscutível, né? O jogador ia pra cara do gol. Aí a discussão é: era pra vermelho? Não era pra vermelho? Quero que primeiro você dê a sua opinião, depois eu dou a minha e aí a gente vai
encerrar. Claro, que eu já vi que a gente vai ter problema em você aqui.
Vamos lá.
Eu já vi que a gente vai ter problema.
Vamos lá.
Quanto à penalidade, a dúvida, primeiro que o VAR ficou mostrando, querendo saber se foi dentro ou fora da área. Completamente dentro da área, muito pênalti. Não tenho a menor dúvida, porque o Edson, ele empurrou o Mateuzinho pelas costas, derrubou o Mateuzinho, muito pênalti. Agora, pra mim isso aí não é pra expulsão, não. Com todo respeito. Ah, Fábio, primeiro que não existe mais negócio de último homem. Aí tem aquela coisa do cara aí em direção ao gol e ver se algum outro jogador poderia pegar. tinha um goleiro ali que tava inclusive na disputa para chegar inteiro na bola. Entre ser gol ou não é uma outra discussão. Primeiro que até ele mesmo poderia chutar, que a bola tava no pé ruim dele. Vamos lá, deixa aí o lance aí, ó. Ó lá, observe que quando ele sai de frente, ela ia cair da perna direita dele. Então ela poderia ser gol? Poderia. Como ele também podia pegar mal, já tava desequilibrado, chutar pra fora ou o goleiro defender. Pra mim isso aí é dupla punição. Pra mim o certo é pênalti, cartão amarelo e ponto.
Então a gente pode dizer também que no Bavi ali o Lucas Arcanjo era cartão amarelo e ponto.
É diferente.
Não.
É diferente.
Eu acho que é ainda pior.
Pra mim é diferente.
Porque aí você tem direção.
Filho. Pra mim é diferente. Aí até caberia...
Você tá vendo disputa de bola aí? Eu não tô.
Não, mas ainda tem. Mas é isso, você não enxerga a disputa de bola, você acha que o cara tá atrás de Mateuzinho ali.
Sim.
Aí tem disputa de bola porque tem o goleiro. Por isso que eu acho diferente. No caso de Pulga e Lucas Arcanjo, não tinha mais ninguém, era Pulga e o goleiro.
Mas ele não tava nem em direção ao gol.
Pô, pelo amor de Deus.
Sim, eu entendo. É isso que eu tô dizendo.
Se você parar pra analisar aí também você pode dizer que ele poderia não estar em direção ao gol, porque ele deu um tapa e a bola não tá na direção da trave.
Pra você não era vermelho. Pra você não era vermelho.
Pra mim não era vermelho.
Pra mim era vermelho. Pra mim o jogador não houve a disputa de bola, né? O Mateuzinho fez fila e o Edson não teve o que fazer, porque se não puxa, o Mateuzinho ia pra cara do gol.
Sim, mas e a regra da dupla punição?
Não, não tem.
Ela se encaixa em quê?
Não tem mais essa regra. Agora a regra é, houve disputa ou não de bola?
Tem regra, sim, senhor.